Neste momento, nós vamos conversar com o ex-governador Marconi Perillo, que atendeu o nosso convite para falar com a imprensa de Anápolis. Ex-governador, bem-vindo ao jornalismo de Anápolis, né, imprensa anapolina. E como estão os preparativos, né, para as eleições de 2022? Não tem jeito de fugir desse assunto. Bom dia.
Rubens, é um prazer receber o seu convite para vir aqui falar com os ouvintes internautas da São Francisco, mais uma vez para falar com vocês e conversar um pouco sobre política, sobre gestão, sobre o futuro, né? Alegria estar aqui, vocês sabem o quanto eu gosto do povo da nossa querida Manchester Goiana, da nossa querida Anápolis. Nós estamos na fase agora de definição das nominatas, das chapas de deputado estadual e deputado federal. Meu trabalho nesses dias agora, que antecedem ao prazo final de filiações, é exatamente isso. E ao mesmo tempo também conversando com lideranças do estado todo. Temos um cronograma de encontros regionais com lideranças políticas e populares, comunitárias, empresariais, que a gente está fazendo desde o ano passado. A partir do final de agosto do ano passado, eu comecei uma série de encontros nas regiões do estado, fizemos 10. Nesse ano nós já começamos com um em Goiânia, teremos um outro agora em Aragoiânia e depois temos toda uma programação ao longo dos próximos 3 meses, inclusive um grande encontro que faremos aqui em Anápolis. E é um momento em que a gente está ouvindo as lideranças, conversando sobre o presente e o futuro do nosso estado, analisando como é que estão indo as coisas. A gente percebe o governo muito parado, o estado muito parado. Eu percebo que aqui em Anápolis também não há nenhuma ação governamental por parte do estado. Anápolis nunca teve, aliás, tão pouco apoio, tão pouca participação do governo, não tem um secretário aqui, não tem nada que seja de prestígio para Anápolis. E é o que a gente vê também no estado. Então a gente está conversando sobre o futuro, sobre projetos que possam efetivamente recolocar Goiás de novo como estado desenvolvido, industrial, gerador de oportunidades, forte na educação, forte na saúde, na segurança, forte em todas as áreas, né? Na ciência, na tecnologia. Estou com essa programação, a gente vai ouvir lideranças e o povo no estado inteiro para então a gente tomar uma decisão em relação à minha participação na política.
Anápolis terá candidatos do PSDB, tanto estadual quanto federal?
Eu estou conversando com pessoas importantes em Anápolis, destacadas, que têm história na cidade, que tenham credibilidade na vida e na política, principalmente na política. O político, o candidato, precisa ser confiável. É preciso que haja confiança do povo na figura do candidato, porque em política você não pode fazer contrato, registro, escritura, é a palavra, são os atos, as atitudes, o trabalho e a confiabilidade do candidato. Então, eu estou procurando aqui pessoas que já têm serviços mostrados a Anápolis, feitos por Anápolis, pessoas que sejam da confiança do povo, né? O PSDB é um partido que tem história aqui em Anápolis. Nós, durante todo o tempo dos nossos governos, como governador, deputado, senador, eu sempre dei atenção total a Anápolis. Isso desde o tempo em que o governador Santillo era governador e senador. Portanto, há uma relação muito próxima à minha com o povo anapolino, de reciprocidade. Eu sempre fui apoiado pelo povo de Anápolis, sempre procurei apoiar Anápolis, com ações concretas. Não é com discurso furado, conversa fiada, é com trabalho mesmo, com resultado, com ações que realmente colocaram Anápolis no centro da economia brasileira. A maior prova disso é o DAIA. Nos governos do MDB, o DAIA tinha acabado, as indústrias tinham ido embora, passavam de avião em cima de Anápolis. A Vicunha tinha ido embora, outras empresas, o DAIA tinha virado um cemitério de indústrias. Quando a gente vem para o governo, a partir de 99, a gente lota o DAIA com o polo farmacêutico, ativando o polo, apoiando empresas como o Teuto, Neoquímica e as outras, e trago depois para cá uma montadora de veículos, a Caoa, a Hyundai, depois vira também montadora da Chery, traz para cá um dos maiores laboratórios aerodinâmicos e de motores do país. E depois a transformação da UEG, criação da UEG e transformação de Anápolis num polo fortíssimo universitário, apoio à União Evangélica para que ela tivesse mais curso, tivesse curso de medicina, tivesse as bolsas universitárias, apoio a outras instituições de ensino superior em Anápolis, construção do Hospital de Urgências de Anápolis, o ANA, apoio permanente à Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, construção de rodovias, construção do aeroporto, construção do centro de convenções e tantas outras coisas. A extensão da Avenida Brasil, modernização da Avenida Brasil e tantas outras. O sistema de energia novo, Pirineus, que a gente construiu em Anápolis e que mudou de vez Anápolis do ponto de vista da garantia e da segurança energética. E, por fim, o complexo produtor de água, que é do Piancó e Capivari, que eu inaugurei a última etapa antes de sair do governo. Então são tantas coisas, o CASE, tantas coisas que a gente fez por Anápolis, que provam que nós não tínhamos um discurso, a gente tinha uma ação para Anápolis. Eu vinha a Anápolis toda semana, quando era governador, e não vinha para conversar abobrinha, para poder mentir, inaugurar obra de 50 mil reais, era para fazer coisa concreta. Eu sempre tive secretário de Indústria e Comércio de Anápolis, para me ajudar a fazer as coisas acontecerem, né? Quando a gente criou a plataforma logística, era para ter mais um terreno para ampliar as indústrias do DAIA. Então, é isso, eu acho que a cidade precisa ter bons candidatos. Eu estou trabalhando nessa perspectiva de que a gente tenha candidato a deputado federal e candidatos bons a deputado estadual. E eu quero muito que o meu partido seja muito bem representado aqui nessas eleições.
Falando sobre política nacional, governador, como é que ficam as pesquisas? Como o senhor faz a análise das últimas pesquisas para a presidência da República?
Eu acho que ainda é cedo, apesar de haver uma polarização entre a direita e a esquerda, mas eu ainda acredito muito na possibilidade de uma candidatura de centro. Nós temos um candidato nosso, é o governador de São Paulo, mas estamos trabalhando uma união aí com outros partidos de centro com vistas a buscarmos um candidato que possa fazer o equilíbrio das forças e liderar o Brasil para a gente sair da inflação, dos juros altos, começar a gerar mais empregos, dinamizar a economia e principalmente combater a miséria e a pobreza. Acho que reduzir as desigualdades sociais, melhorar o desempenho econômico e gerar oportunidades para os jovens e para os pobres e trabalhadores é um desafio que a gente tem.
O senhor falou das visitas, né, às várias prefeituras. Como está o ajuntamento dessas prefeituras em torno do nome de Marconi Perillo?
Eu não digo prefeituras, né? Muitas prefeituras, boa parte delas estão com o governo, por conta do relacionamento, busca de verbas, apesar que a gente apesar que a gente não está vendo verba aí para lugar nenhum, mas é natural isso. Agora, nós temos uma associação de 400 ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos, que está toda fechada com a oposição.
Essa é a fala do ex-governador Marconi Perillo. Bate e rebate o jornalismo que você confia.
Voto consciente é democracia. Esse é o lema das eleições 2022 da Rádio São Francisco 97.7 FM. As informações com a Unidade Móvel São Francisco, com oferecimento de Ana Lube Lubrificantes, a troca de óleo e filtro mais rápida e barata da cidade, na 14 de julho e também na Avenida Brasil Sul.